RFI convida.
Maurício Assunção.
No programa de hoje recebemos uma convidada muito especial, uma arquiteta brasileira, criadora de projetos que são verdadeiras obras de arte em harmonia com o espaço social e urbano. Uma arquiteta que, sem dúvida nenhuma, está entre as mais importantes da França, já tendo ganhado vários prêmios internacionais. No RFI Convida de hoje, temos o prazer de conversar com a carioca Elizabeth de Pont-Saint-Parc. Bonjour, Elizabeth.
Bonjour, bom dia.
Bom dia. Elizabeth, conta um pouco pra gente como foi a sua trajetória na França, porque você já está aqui há mais de 30 anos.
Sim, eu vim estudar quando era adolescente e eu construí toda a minha vida aqui. Minha vida universitária primeiro e depois o início da minha vida profissional e depois minha família, né? Que casei com um francês, com quem tem dois filhos, que são franco-brasileiros, os dois casados com brasileiras, como por acaso, né? Muito engraçado. E essa volta às raízes foi muito, muito bonita e muito emocionante para mim. E comecei a trabalhar, então, primeiro como socióloga mesmo, socióloga e urbanista, sempre tive um interesses e funções pluridisciplinares. Nunca fui afiliada, sabe, a um só enfoque, sabe, da sociedade. Uhum. E, então, como socióloga e urbanista, fui contratada para trabalhar numa cidade nova, muito jovem, e terminando meus estudos ao mesmo tempo. Foi um grande orgulho da minha parte, na época, né, ter conseguido esse cargo, né, e fiz um estudo. Foi uma crítica da arquitetura funcionalista que me marcou até hoje, né? E foi um pouco, talvez, ideias muito recorrentes, muito praticadas na época, né? Mas para mim me marcou muito. E essa crítica da arquitetura, do movimento moderno, dos aspectos funcionalistas, foi realmente orientando a minha evolução profissional, né? Minha visão das cidades, da arquitetura e do urbanismo. E eu acho que foi isso que condicionou sempre a minha prática, então, que foi sempre muito ligada a qualidade dos espaços que serão produzidos pelo desenho, pela concepção arquitetural urbanística, como esses espaços serão praticados e vividos pelas pessoas.
E é por isso que você trabalha no seu escritório de arquitetura com a ajuda de cientistas políticos e sociólogos, né?
Cientistas talvez seria um grande termo, né? Que são jovens, né? Contratei há alguns anos e fui aumentando a equipe, né? De especialistas jovens, em geral, que estavam fazendo teses, né? Que eu notei a qualidade do trabalho e criei uma célula pluridisciplinar. Para mim, sempre esse enfoque abrangente dos assuntos era muito importante, sobretudo, lógico que nós todos falamos da crise atual, do estado dramático do mundo. O mundo sempre foi dramático, né? A barbárie sempre houve, né? Quando nós olhamos as cruzadas, já eram guerras de religiões que destruíam outras culturas, e guerras santas sempre houveram dramas econômicos, epidemias e outros, né? Avatares, infelizmente. Porém, agora podemos falar que é a primeira vez no mundo que todo mundo científico e intelectual está preocupada com a destruição do meio ambiente e a destruição da humanidade, que, lógico, que o homem faz parte desse meio ambiente. Então, se há uma destruição do meio ambiente, é uma destruição concomitante da humanidade, e que este se tornou o assunto realmente prioritário ao qual nós todos, profissionais, em função dos nossos campos, deveremos tentar trazer soluções, cada um com modéstia, né? Cada um pensando, porque senão não faremos, não poderíamos ajudar a modificar a situação atual, né?
Perfeito, Elizabeth. Você está fazendo parte desse grande projeto de transformar Paris, né? De que Paris vai sair do intramuros para se tornar a grande Paris. E dentro desse projeto, você já trabalhou em Massy e está trabalhando também em Aubervilliers com a grande biblioteca do Campus Condorcet. Me fala um pouco da importância social desse projeto e um pouco do Grande Paris. O que é o Grande Paris?
Sim, o Grande Paris não é nada mais do que, até que enfim, a construção de uma metrópole, né? Porque Paris mesmo, Intramuros, é uma cidade minúscula, que não tem o nível de uma verdadeira metrópole, né, internacional. Esse assunto de construção de metrópole já está preocupando grandes cidades como Londres, Berlim, mesmo Rio de Janeiro, São Paulo, todas as grandes cidades do mundo estão trabalhando na ideia metropolitana. Já trabalhei também na construção da metrópole de Bordeaux, que já é organizada em região metropolitana há muito tempo. Paris está um pouco atrasado nisso. E anel periférico que constitui essa circulação ao redor de Paris é uma verdadeira barreira, né, que corta, que separa Paris do que é o subúrbio, né, atual. E todos os equipamentos são centralizados em Paris, intramuros, né? A ideia de construir um Paris homogêneo, Grand Paris, né, homogêneo, Grande Paris homogênea, que vai ser para a fim que ela possa se tornar uma verdadeira metrópole, com uma série de polos urbanos secundários, que serão muito importantes para descentralizar, quebrar a centralidade parisiense. Então, cada polo urbano terá equipamentos muito importantes, estações múltiplas de transportes para serem bem conectadas a Paris, e equipamentos, escolas, comércios, empregos e, lógico, que moradias, que sejam verdadeiros polos urbanos para descentralizar Paris. Então, estou trabalhando, acabei de inaugurar a porta sul, né, da metrópole parisiense, né, da futura metrópole, que é Massy, onde é um bairro bastante importante, foi construído numa rapidez incrível, com cinemas, escolas, um centro de convenções e moradias, mas sobretudo com esse enfoque humanístico interessante, que é de criar suportes de vida social local, porque eu tento tomar cuidado, sabe, com a vida de vizinhança, como criar, sabe, através do urbanismo, lugares onde uma vida local possa se desenvolver, que eu sempre chamei de sub-bairros, né, como criar, sabe, as condições físicas, espaciais, arquiteturais e urbanas para que relações sociais possam ser tecidas e romper os anonimatos, romper o individualismo e criar realmente uma vida de bairro, porque é isso que é importante de encontrarmos nas cidades, né?
Com certeza. Agora, vamos falar de projetos específicos. Você inaugurou, vai ser inaugurado esse ano, em junho, o Museu de la Romanité em Nimes, que foi um projeto maravilhoso porque ele fica literalmente ao lado de uma arena romana que tem quase 2000 anos. Deve ter sido um desafio enorme para você fazer isso, né?
Foi enorme. Estou realmente muito orgulhosa de todos esses projetos recentes. Vou inaugurar, né, o museu esse ano, ano que vem a biblioteca do Campus Condorcet, também do Grand Paris, daqui a 3 anos, a Gare de Bourget, também no Grand Paris, mas esse ano em Nîmes, o ano de Nîmes, da inauguração do meu museu, né? E este museu, eu acho que é o sonho de todo arquiteto de viver esse desafio único, que é de se confrontar a criação contemporânea com um edifício maravilhoso, perfeito, em ótimo estado de conservação, criado pelos romanos há 21 séculos, que é o pendente do Coliseu de Roma, numa escala menor, mas que é considerado um dos mais bonitos do mundo, não só pelo traço, pelo desenho, mas como também pelo seu estado de conservação e qualidade de construção, porque ele é todo feito de pedra, uma pedra de grande qualidade. E, sobretudo, bem mantido, que ele não foi destruído. Esse museu, Nîmes é uma cidade muito, muito interessante, porque ela tem uma particularidade: os prefeitos sucessivos criaram concursos internacionais, convidando grandes arquitetos reconhecidos para participar. Então já existe um outro grande museu feito pelo Norman Foster alguns anos atrás, que dialoga com uma casa romana que é maravilhosa também, e o próximo que vai ser inaugurado será o meu, né? Agora em junho, que é um museu que tem coleções fantásticas, nessa cidade fantástica, realmente um evento muito importante arquitetural e, na minha carreira, por enquanto, é dos mais importantes.
E pelas imagens que nós vimos, é um projeto realmente belíssimo, você está de parabéns. Agora vamos falar então de você no Oriente, você está construindo um museu em Xangai, um projeto de um museu em Xangai, e uma torre em Taiwan, que é uma torre de quarta geração. O que é isso, quarta geração? Explica um pouco dos dois para a gente.
Eu já estava falando das relações humanas, estava falando de Massy, todos os meus projetos, eu sou muita atenção, eu estou muito cuidado, né? para eles serem suportes de criação, sabe, de relações, né, de relações com a cidade, relações com o lugar, relações entre as pessoas. E essa torre de quatro gerações, todos os meus projetos serão completamente interligados com a cidade. O meu museu, por exemplo, eu prolongo a cidade, eu crio uma rua interior que é completamente pública e toda a museografia é ascensional. Todos os meus museus são feitos de modo que a cidade é prolongada no museu. É como se o espaço público estivesse subindo no museu e o público sobe no museu, descobrir uma coleção e termina, por exemplo, em Lima, no terraço, que não estava previsto no programa, foi uma proposta minha, com uma visão espetacular da cidade toda, desde a sua fundação até o período atual. E nessa torre de Xangai, no meu museu também, no museu de Xangai também, o espaço do museu, a cidade sobe no teto do museu e penetra também nos edifícios, nas exposições, tudo é conectado. E nessa torre é um pouco apoteose, talvez, dessa minha teoria das conexões, que eu chamo de um método holístico, né, de criar relações entre a cidade, entre as pessoas, entre a arquitetura e o lugar. Essa torre exibe de um modo talvez forte e talvez provocador, né? E eu espero que se torne modelo mundial, essa teoria. Porque, sobretudo, visto que 70% da população mundial daqui a 10 anos será urbana, já é praticamente toda, né? É muito importante acharmos soluções para criarmos uma densidade arquitetural e urbana que seja harmoniosa. Por exemplo, as torres atuais foram feitas, né, desde o passado, como a gente empilha, nós empilhamos pessoas, andares em cima de andares, sem pensar nas conexões. E eu acho que a torre do futuro, e essa que eu estou fazendo, será a primeira, será como uma cidade vertical. Quer dizer, o espaço público vai subir nos andares, e a gente vê bem através das imagens, é uma pena para os que não possam ver, se estejam ouvindo, mas terão ilustrações na internet, por enquanto, e breve em grandes publicações, e a gente vê que o espaço público sobe nessas passarelas que vão, onde vão ter eventos, pequenos eventos, salões de chá, eventos maiores, galerias de arte, e depois sobe nos andares das torres até os últimos andares. Porém, em cada quatro andares, terá uma pracinhas onde todo mundo poderá se encontrar, que são suportes também de desenvolvimento de vida social. E então, essa conexão da cidade que sobe na torre, onde não tem nenhuma ruptura, nenhuma barreira, nenhuma fronteira entre o espaço público e privado, se torna essa torre um verdadeiro bairro vertical. Não é só mais uma empilhação, empilhamento, né? Não estamos empilhando, né, andares, pessoas umas em cima das outras, estamos criando uma cidade vertical. E esse que é o meu objetivo.
Com uma torre de quarta geração.
Sim, projeto, exatamente. Sim.
Maravilha. Agora, Elizabeth, você está lançando um livro no qual você explica tudo isso. Esse livro vai ser lançado no Brasil esse ano. Me fala um pouco desse projeto.
Sim, eu fui muito otimista, esperando esses anos todos para fazer um livro, porque eu já tinha sido convidada pela Tasha, né, alguns anos atrás, só que a maioria dos meus projetos nesse momento eram de interiores ou só de urbanismo. E eu queria mostrar todos os aspectos do meu trabalho, todas as escalas, e estava esperando pelos projetos importantes de arquitetura, esse que eu estava esperando, outros que estava começando, estarem acabados. E ter mais projetos significativos, de grande porte, de arquitetura. Então, achei que era um bom momento agora. E o livro será editado ao mesmo tempo na China, terá uma edição brasileira, uma edição americana e uma edição francesa. A edição francesa sairá agora na França em junho, a brasileira em agosto, ao mesmo tempo que a americana, e a chinesa também em setembro. Então, todas as edições daqui a setembro já serão lançadas em vários países do mundo, em várias línguas.
Esperamos ansiosamente pelo livro. Sim. Muito obrigado, Elizabeth.
Eu que lhe agradeço.
Conversamos com Elizabeth de Port-Saint-Parc, uma das arquitetas brasileiras mais importantes do mundo.